Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 18 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Exportações do agronegócio brasileiro batem recorde.
Vendas para outros países chegam a quase 14 bilhões de dólares em setembro. Vitor Ribeiro.
Foi o maior valor para o mês de setembro, com alta de 38% na comparação com o mesmo mês de 2021.
E a estimativa também é de recorde na safra de grãos.
Vamos dar todos os detalhes em uma entrevista ao vivo com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 670 mil profissionais recebem quarta parcela dos benefícios caminhoneiro e taxista.
Hoje é dia do médico.
E vamos falar das ações do Ministério da Saúde para garantir atendimento de graça e de qualidade aos brasileiros.
E levar profissionais a todos os cantos do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
A safra de grãos 2022-2023 deve ser maior do que a colheita passada.
A estimativa de produção da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, passa de 310 milhões de toneladas.
Soja e milho devem ser destaque.
E sobre o assunto, nós conversamos agora ao vivo, via internet, com o Guilherme Ribeiro, presidente da Conab. Boa noite, presidente.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer retornar aqui com vocês hoje.
Presidente, vamos começar falando então qual é a previsão da colheita de grãos para essa safra? Qual deve ser a produção do Brasil?
Bom, Gabriela, nós acabamos de anunciar este mês, né? Uma estimativa de uma produção estimada de mais de 300 milhões, como vocês falaram, mais especificamente 312,4 milhões de toneladas, superando a nossa estimativa que nós anunciamos no mês de agosto, nas perspectivas, que eram 308 milhões de toneladas. Então, isso é mais um recorde da nossa produção de grãos para a safra 22-23.
Esse valor já é maior do que o da safra anterior, presidente? Em quanto?
É sim, Mariana. Esse é um valor que nós estamos, se você for pensar, né, nós estamos terminou a safra 21-22 agora, em torno de 271 milhões de toneladas. Então, nós já estamos projetando aí 15,32% a mais, um total de 41,58 milhões de toneladas. Então, é bem superior ao que foi plantado e entregue nessa safra que passou 21-22.
Agora, presidente, nós temos destaque para alguma região específica que deve colher mais ou aumentar a área produzida?
Sim, Gabriela. Mato Grosso é sempre o destaque, né? Ele sozinho, o estado sozinho, ele vai produzir mais que regiões do Nordeste, do Norte e do Sudeste. Nós estamos falando aí de um estado que os agricultores entregarão aproximadamente 89 milhões de toneladas, né? Também há essa expectativa de aumento da área plantada, não só no Centro-Oeste, como em outras áreas do país.
Presidente, e quais são os fatores, o que está influenciando principalmente aí nesse resultado de safra?
Bom, como nós já anunciamos um pouquinho, o que influencia é a área plantada. A área está aumentando, nós estamos tendo uma estimativa de aumento de 3% aproximadamente do aumento dessa área, levando a um total de 76,6 milhões de hectares. Então, isso é o que influencia esse valor a maior do que a safra passada 21-22. Então, na safra 22-23, que se iniciou e já está em plantio, nós temos uma estimativa aí de uma área total plantada de 76,6 milhões de hectares. Então, é um bem superior à safra passada.
Agora, presidente, o clima também impactou de forma positiva?
Sim, o clima é um fator que a gente sempre tem atenção com ele, mas ele tem favorecido sim. Agora, nesse início, nós podemos dizer que ele está muito bem controlado e ótimo para essa janela indicativa da necessidade do plantio, né, da semeadura. Então, isso tem ajudado e tem potencializado também as boas condições dos grãos que hoje elas se apresentam. Então, o clima é um fator decisivo ultimamente.
Bem, estamos entrevistando o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, entrevista pela internet, por isso, às vezes, um pequeno delay aí nas respostas dele. Presidente, seguindo aqui, soja e milho têm sido aí as culturas que vêm sendo destaque, né? Isso deve ser novamente esse ano, a gente deve ter outras culturas também que sejam destaque aí na safra 2022-2023?
Sim, a soja e o milho sempre serão os destaque aqui das nossas culturas. As duas juntas devem produzir mais de 279 milhões de toneladas, né? Mas nós temos outras culturas também que não ficam atrás. Uma delas é o sorgo, que há uma atenção especial. Nós devemos produzir aí em torno de 3 milhões de toneladas. O sorgo, lembrando que ele é uma substituição e ajuda na ração dos animais também, né? E também é melhor na questão contra intempéries, então ele é mais resistente. E também tem o algodão, que hoje está em alta também nessa produção.
Presidente, falando novamente aí da soja, eu queria que o senhor me dissesse qual a área plantada da soja atualmente, se deve ter crescimento, e os estados que mais têm se destacado na plantação desse grão.
Excelente pergunta, Gabriela. A soja, nós temos aí uma área plantada estimada de mais de 43 milhões, aproximadamente, de hectares, né? Um aumento de 3,5% em relação à safra passada. Hoje, atualmente, nós já temos 21,5% desse total já plantado, e os principais estados que se destacam é o Mato Grosso, que já tem mais de 41% da área plantada, Mato Grosso do Sul com 27%, Paraná com 26% e o Goiás com 22%. Lembrando que a previsão e a estimativa da Conab para o total da soja é em torno de 152 milhões de toneladas.
O senhor mencionou aí a soja sempre como um destaque, né? Como é que deve ficar o preço da soja e qual é a expectativa e como é que isso deve se refletir nas nossas exportações, na nossa balança comercial?
Bom, os preços, Mariana, eles continuarão muito bem atrativos, né, para a soja, e nós estamos aí esperando que haja uma exportação em torno de 96 milhões de toneladas, um aumento de 22,5% a mais em relação à safra passada. Então, estará bem atrativo e com isso entrará cada vez mais divisas para o país. Será muito bem recebido.
Agora, presidente, falando do nosso segundo grande destaque, que é o milho, o senhor pode detalhar um pouco mais também das perspectivas para o milho nessa safra e onde é que o plantio está avançando mais?
Claro, Gabriel. Bom, também a mesma coisa com a soja, há uma expectativa de um aumento da área plantada, também do milho, né? E também de um aumento da produtividade para esta cultura. Há uma previsão aí da primeira safra de serem colhidos aproximadamente 29 milhões de toneladas, numa produção total, primeira e segunda safra, de aproximadamente 127 milhões de toneladas. Para o milho, a região sul é a que mais se destaca, né? Hoje, nós temos o Paraná com 75% já já em plantio, Rio Grande do Sul 74% e Santa Catarina 69%. Lembrando que a precipitação no Rio Grande do Sul ela tem favorecido o Rio Grande do Sul, principalmente, ela está precipitando, a chuva está precipitando nos momentos necessários. Diferentemente do Paraná, que a gente tem acompanhado que tem um pouquinho a mais e está atrasando um pouquinho do plantio. Mas nada que isso vá afetar o resultado final da cultura do milho, que nós estamos com uma boa expectativa para os 127 milhões de toneladas.
Presidente, rapidamente, a gente tem aqui mais um minutinho, então vamos falar daquilo que a gente mais come, que é arroz e feijão. Qual é a expectativa aí de colheita em 2022-2023 desses dois grãos?
Vamos sim. A expectativa é muito boa. Mesmo tendo uma pequena diminuição da área plantada, mas a estimativa tanto do arroz como do feijão é de manutenção da quantidade necessária para o consumo interno nosso. O arroz, nós estamos falando em aproximadamente de 11 milhões de toneladas de produção, e o feijão de aproximadamente 3 milhões de toneladas produzidos. Então, é mais do que o suficiente para nós alimentarmos a população brasileira e ainda ter um excedente de consumo.
Tá ok, nós conversamos com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro, via internet. Presidente, muito obrigada por conversar novamente conosco aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, obrigado a todos, boa noite.
E o Brasil também vem batendo recordes na venda de produtos agrícolas para outros países.
Só em setembro, as exportações cresceram quase 40% em relação ao mesmo mês do ano passado.
As exportações do agronegócio brasileiro chegaram a quase 14 bilhões de dólares no mês passado. Foi o maior valor para o mês de setembro, com alta de 38% na comparação com o mesmo mês de 2021. O coordenador-geral de Estatística e Análise Comercial do Ministério da Agricultura, Gustavo Cupertino, atribui esse resultado a dois fatores.
O principal elemento que vem influenciando todo o comportamento das exportações é o fator preço. O índice de preços, comparando mês a mês, teve uma alta de 17,2%, comparando setembro de 2022 a setembro de 2021. Porém, nesse mês também, houve um aumento expressivo do volume, de 18,1%. O que a gente pode atribuir praticamente esse crescimento em volume às exportações recordes de milho.
O principal setor exportador do agronegócio brasileiro é a soja. O grão e seus derivados tiveram alta de 24% em setembro e somaram quase 4 bilhões de dólares em exportação. A venda de carne para outros países subiu 11% e passou dos 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Esse valor também foi um recorde para o mês. Entre as importações, o Brasil comprou pouco mais de 2 bilhões de dólares em fertilizantes no mês passado. É um valor 14% maior que em setembro de 2021. Apesar disso, a quantidade de fertilizantes comprada caiu 22%. O coordenador do Ministério da Agricultura, Gustavo Cupertino, avaliou que o conflito na Ucrânia teve impacto pontual nas exportações brasileiras.
A guerra, ela tirou de imediato um fornecedor importante agrícola, que é a Ucrânia, e trouxe muita dúvida em relação à capacidade e oferta internacional de diversos produtos, como o próprio milho, o trigo, os óleos vegetais, que foram os que tiveram o principal impacto, isso porque a Ucrânia é o principal exportador mundial de óleo de girassol, por exemplo. No caso do milho, isso fica muito evidente, se a gente for raciocinar, porque o milho tem quatro grandes exportadores mundiais, que são o Brasil, Estados Unidos, Argentina e Ucrânia. No momento que você tira um deles, isso tem reflexo imediato nos preços.
Nos 9 primeiros meses do ano, o Brasil exportou 122 bilhões de dólares. Esse valor já é maior que a soma de todo o ano passado, que fechou em 120 bilhões de dólares. A expectativa do governo é que este ano termine com um novo recorde histórico de exportações, ainda sentindo os efeitos do cenário internacional no nosso agronegócio. Reportagem Vitor Ribeiro.
Levar profissionais a todos os cantos do país.
No Dia do Médico, o Ministério da Saúde detalha ações para garantir atendimento de graça e de qualidade aos brasileiros no SUS.
Os detalhes daqui a pouco.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022, IBGE.
Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
A partir do ano que vem, o trabalhador vai poder usar depósitos futuros do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na compra de imóveis.
A medida é destinada ao financiamento imobiliário para famílias com renda mensal de até R$ 2.400.
Na hora de comprar um imóvel, será possível contar com depósitos futuros do FGTS. O Conselho Curador do Fundo aprovou nesta terça-feira proposta do Ministério do Desenvolvimento Regional que regulamenta a medida voltada a prestações do financiamento imobiliário por meio do Casa Verde Amarela para famílias com renda mensal de até R$ 2.400. O conselheiro e secretário executivo do Ministério, Helder Lopes Cunha, deu um exemplo de como a iniciativa vai funcionar.
Família que tem uma renda e ela consegue acessar um financiamento com uma prestação de R$ 500. Só que o imóvel que ela deseja, ela teria que pegar um financiamento e que a prestação sairia por R$ 600. Então, a partir dessa medida, ela vai poder utilizar o crédito futuro que ela tem para fazer essa complementação e acessar esse imóvel que essa família não conseguiria sem essa medida.
O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional explicou ainda que a medida aumenta a capacidade de financiamento das famílias.
O Ministério do Desenvolvimento Regional entende que essa é uma medida em que dá mais liberdade para a família. Ela tem mais uma opção do que fazer com esse recurso que ela tem direito. E mais do que isso, ela vai ser um importante instrumento para que a família consiga a sua moradia própria, consiga acessar um financiamento.
Para a especialista em planejamento financeiro, Eliane Tanabe, é preciso avaliar bem antes de comprometer o FGTS.
Se a pessoa perdeu o emprego, esses depósitos do FGTS que o empregador faz, vai cessar. Então, não vai ter mais esse depósito. O que pode acontecer? As parcelas vão ser acumuladas lá no saldo devedor. Então, esse mês não pagamos a parcela, vai crescer o seu saldo devedor, porque vai ser acrescido nesse montante que ainda você está devendo do financiamento. E se você for demorando demais para se reempregar, o saldo devedor só vai crescendo.
Segundo a proposta aprovada, cabe ao trabalhador decidir se vai utilizar ou não os depósitos futuros da conta vinculada do FGTS. O agente financeiro deverá informar a capacidade de pagamento com ou sem a utilização desses depósitos futuros. A medida deve entrar em vigor no ano que vem. O agente operador tem 90 dias para regulamentar os procedimentos operacionais. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais de 670 mil profissionais receberam hoje os benefícios caminhoneiro e taxista.
O pagamento da quarta parcela, que seria no dia 22 de outubro, foi antecipado pela Caixa.
O crédito é feito em conta poupança social digital, aberta automaticamente em nome do beneficiário.
A movimentação deve ser pelo aplicativo Caixa Tem ou em qualquer agência do banco.
O benefício caminhoneiro é destinado a mais de 370 mil profissionais e prevê um auxílio mensal de R$ 1.000 até dezembro.
Já o benefício destinado ao taxista prevê pagamento mensal de R$ 1.000 até o final do ano, para cerca de 295 mil trabalhadores.
Conhecer a realidade local para aprimorar programas sociais e melhorar o atendimento aos cidadãos.
O Ministério da Cidadania está passando pelos estados, levando a jornada Auxílio Brasil.
Hoje foi a vez de detalhar as ações para gestores da região de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.
O projeto pretende cruzar o país para levar informações sobre políticas sociais como o Auxílio Brasil. Por onde passa, promove um dia inteiro de atividades. São painéis, rodadas de perguntas, exemplos de boas práticas locais e atendimento individualizado aos gestores para tratar sobre casos específicos do município. Tudo isso ajuda a melhorar o atendimento ao cidadão, como ressaltou Washington Luiz da Costa, coordenador do Centro de Referência de Assistência Social Rio das Flores, no Rio de Janeiro.
Essa comunicação e estar ciente das informações de como funciona funcionam os programas sociais, é muito importante para que o trabalho que a gente realiza tenha qualidade e atinja realmente o objetivo dentro da perspectiva e da vulnerabilidade ali dos munícipes que a gente atende.
A maior parte dos temas abordados refere-se ao Auxílio Brasil e às ações complementares que contribuem para a qualidade de vida e autonomia financeira das famílias. Um exemplo é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural, benefício extra concedido às famílias que tenham agricultores familiares em sua composição, e a Bolsa de Iniciação Científica, voltada a estudantes que tenham se destacado em competições acadêmicas e científicas. O secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Luiz Galvão, destacou que é uma oportunidade para aprimorar as políticas públicas.
Esse é o momento que a gente tem para saber como é que a política está sendo implantada, como a população está recebendo, para a gente pensar realmente no aprimoramento da política pública e de que forma a gente consegue diminuir a pobreza do nosso país e continuar acolhendo as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.
A jornada Auxílio Brasil começou em março na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e já passou pela maior parte dos estados do Brasil. A próxima agenda é no estado do Ceará. Reportagem Natália Koslick.
Do clínico geral, que atende na unidade de saúde, até o cirurgião, que salva vidas na alta complexidade.
Do obstetra, que traz crianças ao mundo, ao geriatra, que cuida do idoso.
O Brasil tem hoje 500 mil médicos de todas as especialidades cuidando da população.
E hoje, no Dia do Médico, o Ministério da Saúde realizou um evento para lembrar a data e destacou o papel do SUS.
E as ações para levar profissionais a todos os cantos do país.
Durante o evento, em homenagem ao Dia do Médico em Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a atuação desses profissionais, especialmente durante a pandemia de Covid-19, e lamentou a morte de cerca de 800 médicos que contraíram a doença. Queiroga lembrou que o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, com acesso universal e gratuito, e está presente em todos os municípios do país.
O SUS, que está presente em cada um dos 5.570 municípios dessa grande nação. O que me autoriza a dizer, onde há Brasil, há sistema único de saúde. E as ações de saúde pública, elas iniciam na atenção básica, na atenção primária à saúde.
O ministro destacou ainda o programa Médicos pelo Brasil, que tem o objetivo de levar profissionais aos locais que mais precisam. A partir do primeiro edital de seleção, no fim do ano passado, foi possível aumentar a remuneração de médicos e tutores do programa em 25%, segundo o Ministério da Saúde. O diretor do Departamento dos Ciclos da Vida do Ministério, Walter Palles, destacou que a distribuição dos médicos segue critérios bem estabelecidos.
Tem critérios bastante nítidos que permitem que essa ocupação se dê de forma exatamente em acordo com a demanda. Para isso, indicadores foram criados, são quantificados, inclusive, e essa quantificação permite que se priorize determinadas regiões, né, já passou pelo programa 3.466, então é um programa que está em expansão.
Também durante o evento, o ministro Marcelo Queiroga destacou as ações da Rede de Atenção Materno-Infantil, que tem o objetivo de reduzir a mortalidade das mães e bebês em todo o país. Segundo ele, a pasta duplicou o orçamento do programa de 800 milhões para mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A ideia é financiar serviços como a criação de ambulatórios de alto risco gestacional e a expansão dos centros de parto normal. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a venda e distribuição e determinou o recolhimento de 2 lotes de chocolate em barra da marca Garoto.
As barras são do chocolate ao leite com castanha de caju e de castanhas de caju com uva passas, ambas de 80 gramas.
A decisão foi tomada após a empresa detectar que os lotes podem conter pequenos pedaços de vidro, depois de uma avaria em um dos equipamentos de produção da fábrica, o que pode provocar lesões na boca ou mucosas.
Os códigos dos lotes podem ser conferidos na página da Anvisa na internet, em gov.br/Anvisa.
Se for identificado os códigos dos lotes, as orientações da Anvisa é para guardar a embalagem e entrar em contato com o serviço ao consumidor da empresa para troca ou reembolso do valor.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF libera prefeitos e concessionárias para oferecerem transporte gratuito no segundo turno das eleições.
TSE informa que é boato a informação de que cidades brasileiras tiveram mais votos que a quantidade de habitantes.
Estagiária de prefeitura não pode receber auxílio emergencial, apesar de vínculo com o serviço público ser provisório.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marcela Luiza.
Ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, libera prefeituras e concessionárias para oferecerem o serviço de transporte público de forma gratuita no segundo turno das eleições.
A decisão será levada a referendo por 24 horas nesta quarta-feira no plenário virtual do STF. Neto Costa.
O partido Rede Sustentabilidade solicitou transporte gratuito e universal no segundo turno das eleições, com o objetivo de garantir o direito do voto dos mais vulneráveis. Ao analisar o caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, lembrou que no primeiro turno considerou que não seria razoável obrigar o transporte público e universal no dia da eleição, sem que houvesse lei própria e previsão orçamentária para o custo. Mas frisou que prefeituras e concessionárias podem oferecer o serviço voluntariamente, sem favorecimento de nenhum grupo político.
A condição financeira de um cônjuge não impede o benefício da gratuidade de justiça para o outro.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
A terceira turma do STJ não conheceu do recurso especial e manteve acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a gratuidade de justiça a uma mulher. A relatora ministra Nancy Andrighi destacou que a lei a qual estabelece normas para a concessão do benefício aos necessitados e o Código de Processo Civil estabelecem que esse direito tem natureza personalíssima, de modo que os pressupostos legais para a concessão deverão ser preenchidos em regra por quem o pleiteou. Para a ministra, o que deve ficar claro é que a obrigação de arcar com os custos do processo é da própria parte e não do cônjuge, sujeito estranho à relação jurídica processual.
Atraso de repasses do SUS não afasta a cobrança de multa aplicada à entidade beneficente.
Para a terceira turma do TST, o caso não é de força maior. Samanta Flor.
A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, é alvo de execução fiscal de dívida ativa pela União após pendências trabalhistas como atraso de pagamento de salários e da contribuição social devida em caso de despedida sem justa causa. A entidade justificou o descumprimento das obrigações ao fato de o município de Cuiabá ter atrasado repasses do SUS. Mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou o prosseguimento da execução das multas por entender que o atraso dos repasses não é justificativa para afastar os débitos trabalhistas.
A Justiça Federal negou o auxílio emergencial a uma jovem de 25 anos que estagiava na Prefeitura de Fazenda Rio Grande, no Paraná.
Ela teve o benefício aceito em 2020, recebeu duas parcelas, mas o restante foi bloqueado devido ao vínculo com o órgão público.
Ela processou a União, mas a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais negou o pedido.
Segundo a sentença, a legislação proíbe o pagamento do benefício a agentes públicos e a autora da ação, na condição de estagiária da Prefeitura, está vinculada ao serviço público.
Fato ou boato?
Temos que ter cuidado com as redes sociais. Dessa vez, a informação é de que cidades brasileiras tiveram mais votos que habitantes.
Mas fato é que dados do TSE e do IBGE não batem com os números que mostram a tal lista. Maíra Alves.
O número de votos para candidatos a presidente da República no primeiro turno não superou a quantidade de habitantes nas cidades espalhadas pelo Brasil. Isso é fato. O boato é a informação de uma lista que circula nas redes sociais e mostra várias cidades onde, supostamente, a quantidade de votos para os candidatos ao cargo supera a população. Esses dados não batem com os oficiais do TSE e nem do IBGE. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário aprova a MP que prorroga contratos temporários do IBGE. Comissão aprova convite para ouvir senadora eleita Damaris Alves sobre denúncias de abusos sexuais contra crianças na Ilha de Marajó. Senador aciona STF e pede divulgação da lista de parlamentares beneficiados com emendas de relator. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que prorroga os contratos temporários de 393 analistas do Censo 2022. Segundo o governo, a medida é necessária para que o levantamento feito pelo IBGE seja concluído. A proposta segue para a promulgação. Repórter Pedro Pincer.
O governo alegou que a ocorrência de circunstâncias excepcionais em 2020 e 2021, com a pandemia da Covid-19 e redução de recursos orçamentários, levaram ao adiamento do censo, previsto para meados de 2020, para o início de 2022, fato que levaria à extinção dos contratos temporários antes do término dos trabalhos relativos ao recenseamento. O relator, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, destaca a relevância do censo para as ações públicas.
Vale salientar que o censo demográfico qualifica a gestão pública do país, sendo instrumento de extrema relevância para a implementação de políticas públicas e compreensão do Brasil, pelos seus líderes e pela população em geral.
O texto segue agora para promulgação.
O senador Alessandro Vieira acionou o Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro seja obrigado a apresentar a lista de parlamentares beneficiados pelas emendas de relator do orçamento, conhecidas como RP9. O governo nega possuir essa relação, mas, segundo o senador, os documentos foram mostrados pelo presidente durante debate ao vivo na televisão. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro divulgue os documentos que apresentou durante o debate na Band como sendo uma lista de parlamentares beneficiados com recursos das emendas de relator geral do orçamento. Até o momento, o governo negava possuir essas informações, que vinham sendo solicitadas desde dezembro do ano passado pela Suprema Corte. Para Vieira, causa espanto o presidente da República demonstrar ter acesso justamente a dados que vem se recusando a fornecer.
Com a notícia de que o presidente Bolsonaro exibiu em pleno debate uma lista de supostos parlamentares que receberam verbas, lista essa que o governo vinha negando existir, é muito importante que o Supremo cobre essa verdade para que ele possa corrigir os rumos do orçamento brasileiro.
A presidente do STF, ministra Rosa Weber, foi quem assinou a decisão para tornar pública a relação das emendas em dezembro de 2021. Ela segue como relatora do caso.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um requerimento de convite para ouvir a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. A senadora eleita pelo Distrito Federal deverá prestar esclarecimentos sobre denúncias de abusos sexuais contra crianças que teriam sido cometidos na Ilha de Marajó. Repórter Regina Pinheiro.
A pedido do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, a Comissão de Direitos Humanos deverá ouvir a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e senadora eleita pelo Distrito Federal, Damaris Alves, para prestar esclarecimentos sobre denúncias de crimes de violência e abusos sexuais cometidos contra crianças da Ilha de Marajó, no estado do Pará.
Ela relatou que teria, entre aspas, descoberto crianças de 3 e 4 anos na Ilha de Marajó têm seus dentes arrancados para a prática de sexo oral. Damaris não apresentou nenhuma evidência do que falava, nem contou de ter tomado alguma providência para punir os responsáveis, o que seria sua obrigação como ministra de Estado.
Para Carlos Fávaro, é preciso que a ex-ministra informe quais providências foram tomadas. A data para a oitiva de Damares Alves ainda será definida.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, recebeu hoje a condecoração Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Fux foi presidente do STF entre 2020 e 2022, durante a pandemia de Covid-19. Repórter Rodrigo Rezende.
O ministro do STF, Luiz Fux, foi agraciado com a condecoração Gran Cruz da Ordem do Congresso Nacional. Fux é ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2011 e foi presidente da Corte entre 2020 e 2022, anos da pandemia, como lembrou o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.
Exigiu-nos respostas urgentes a problemas complexos e Vossa Excelência demonstrou ser a pessoa certa no lugar e momento certos.
Ao agradecer a homenagem, Luiz Fux ressaltou personagens históricos brasileiros e fez um destaque ao papel do direito e da justiça na vida dos cidadãos.
Grande parte dessa vida pública, dedicada à concretização dos direitos fundamentais da pessoa humana e à pacificação de conflitos através do exercício do sacerdócio da magistratura.
Rodrigo Pacheco ainda ressaltou o centenário da criação da homenagem, que já foi dada a figuras como Juscelino Kubitschek e Nelson Mandela.
O uso terapêutico do canabidiol foi reduzido pelo Conselho Federal de Medicina. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. No Senado, vários projetos de lei discutem o tema. Saiba mais na reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo a resolução do CFM, o Conselho Federal de Medicina, os médicos só poderão prescrever o canabidiol para dois tipos de epilepsia, ficando proibido o uso do produto para outras doenças, bem como da planta in natura ou outros derivados dela para uso medicinal. O canabidiol é um dos derivados da cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. De acordo com o CFM, a decisão foi tomada com base em revisões científicas sobre aplicações terapêuticas citadas em publicações entre 2020 e 2022. Também foram recebidas contribuições de mais de 300 médicos de todo o país que apontam resultados positivos em síndromes convulsivas, mas negativos para outros casos clínicos. O uso medicinal do canabidiol e outros subprodutos da maconha é discutido em diversos projetos de lei no Senado. Um deles, do senador Eduardo Girão, do Podemos cearense, obriga o SUS, Sistema Único de Saúde, a fornecer medicamentos com canabidiol como único princípio ativo. No entanto, Girão é contrário à proposta em discussão na Câmara que viabiliza a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes da planta.
Eu entrei com um projeto de lei que é para fornecer gratuitamente pelo SUS para as famílias que precisam, que hoje tem que importar, que não tem condição de fazer, já que a epilepsia refratária é algo que a ciência já mostrou que tem resultado a diminuir as crises das crianças com epilepsia e adultos também, mas a gente precisa ter muita responsabilidade.
Falando de sua experiência pessoal durante a discussão de ideia legislativa transformada em projeto de lei que permite o aproveitamento amplo da planta, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, disse que muitas famílias dependem da substância para tratar doenças graves.
Eu quebrei o pescoço e eu tive a oportunidade de fazer reabilitação fora do Brasil. E eu me trato com cannabis medicinal. Eu consegui manter minha saúde. A gente precisa de mais amor e menos preconceito. Porque a dor do brasileiro não é diferente da dor do cidadão de Israel, do cidadão da Austrália, do americano, do alemão, de todos os países. Por que que o Brasil tem que ir na contramão se 40 países já decidiram legalizar a cannabis medicinal?
Entre os projetos em discussão no Senado, também estão o do senador Flávio Arnes, da Rede do Paraná, que prevê a produção, controle, fiscalização, prescrição e a importação de medicamentos de cannabis para fins medicinais, e o proveniente de ideia legislativa
para descriminalizar o cultivo da planta para uso pessoal terapêutico.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Grupo de trabalho recomenda sistema semipresidencialista a partir de 2030.
Projeto facilita corte de árvores que ofereçam risco comprovado à população.
Órgãos de segurança pública serão obrigados a localizar família de falecidos.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que obriga órgãos de segurança pública a localizar a família de pessoas falecidas consideradas desaparecidas. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
A Câmara aprovou proposta que estabelece protocolo para que os órgãos de segurança pública localizem os familiares de pessoas que faleceram e ainda estão sendo procuradas como desaparecidas. O texto altera a Lei dos Registros Públicos para obrigar os agentes públicos a se empenharem na localização dos parentes, sob pena de indenização das famílias por perdas morais. A proposta, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, determina que caberá ao Ministério da Justiça regulamentar o protocolo de busca. O autor da proposta, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, lembrou que os órgãos estatais têm total condição de localizar os parentes através dos registros do falecido, e essa obrigatoriedade vai fazer com que as famílias possam fazer um sepultamento digno ou realizar cerimônias litúrgicas.
Entendo que seja possível a gente ter não só essas informações, mas o dever, a obrigação de cumprirmos um protocolo e vencido essas etapas, aí sim pudesse sepultar e deixar os registros para que, se algum familiar amanhã venha, poder localizar ou tomar conhecimento desse fato.
Benes Leocádio lembrou que, por falta de quem identifique, muitas vezes a pessoa falecida é enterrada como indigente, causando grande dor à família, que fica sem notícias de seu ente querido. Dados levantados pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público de São Paulo mostram que mais de 3 mil pessoas documentadas foram enterradas em valas de indigentes entre 1999 e 2013, depois de terem passado pelo Serviço de Verificação de Óbitos da capital. O programa constatou que os serviços públicos encarregados de lidar com desaparecimentos eram muito ruins e muitas pessoas que constavam como desaparecidas já estavam mortas havia muito tempo. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Transportes. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, comemora a entrada em vigor da medida que prevê a transferência de valores da União para estados, Distrito Federal e municípios financiarem a gratuidade do transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano para maiores de 65 anos.
Agora, nós aprovamos aqui no Congresso Nacional um auxílio para os municípios subsidiarem a tarifa, porque os aumentos do óleo diesel, dos combustíveis, ele vai acabar aumentando a tarifa. Com esse subsídio, a gente vai tentar evitar que a tarifa aumente. Por isso, nós votamos favoravelmente a essa PEC.
Carlos Aratini é autor do projeto que criou, em 2004, o Bilhete Único na cidade de São Paulo. O parlamentar se alegra do projeto ter sido implantado também em outras cidades brasileiras, gerando economia para a população que utiliza mais de uma condução para ir para o trabalho ou escola.
Agricultura. Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é autor de projeto que altera a legislação sobre regularização fundiária no Brasil. Na proposta, o deputado sugere a regularização imediata dos lotes de assentamentos rurais ocupados durante um ano ou mais.
A documentação do lote ou da terra de famílias assentadas é como o cidadão ter identidade do CPF. O que diz o meu projeto de lei? Garante que todas as famílias que estejam mais de um ano, o INCRA ter 120 dias para regularizar. E a minha lei, eu procuro ser uma lei libertadora. Todos que tiveram um ano, pode ser daqui um ano, 10 anos, 30 anos, ou seja, enquanto existir reforma agrária, o projeto vai virar uma lei que vai ajudar todas as famílias que tiveram mais de um ano na terra ter ali a sua identidade do CPF, ter o documento da terra.
Zé Silva alerta que se o seu projeto não for aprovado, vai permanecer a necessidade de se criar uma lei nova sobre a regularização fundiária em breve. O deputado acrescenta que a medida vai beneficiar cerca de 50 mil famílias assentadas pelo país.
Meio ambiente.
Um projeto em debate na Câmara facilita o corte de árvores que ofereçam risco comprovado à população. Entenda na reportagem de Cláudio Ferreira.
A Lei de Crimes Ambientais proíbe o corte de plantas em áreas urbanas, tanto em locais públicos quanto em propriedades privadas. As penas variam de 1 a 6 meses de prisão, se não houver a intenção de praticar o crime, até 3 meses a 1 ano, além de multa. Um projeto de lei que teve aprovado pedido de urgência para votação no plenário da Câmara pretende abrir uma exceção na lei. Pela proposta, deixa de ser crime o corte ou a poda de uma árvore quando houver uma solicitação ao poder público para execução do serviço e a resposta não for dada em até 30 dias. A partir deste prazo, o corte ou a poda poderia ser feita quando houvesse risco de acidente, em consequência de eventos climáticos como chuvas ou ventos fortes, fazendo com que a árvore colocasse em perigo a integridade física ou patrimônio das pessoas. Para o autor do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, principalmente nos grandes centros urbanos, os órgãos ambientais não conseguem atender a demanda da população por providências sobre plantas em situação de risco. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele informou que só na capital paulista, 700 árvores caíram em 2021.
Nós temos pedidos em São Paulo que demoraram mais de 10 anos e não foram respondidos. Não estou falando de atendidos, não foram respondidos. Então, toda vez que chega período de chuva, é esse desespero por parte das pessoas e de toda uma vizinhança que tem árvores centenárias em suas ruas, que muitas vezes o poder público não tem o braço de efetividade para poder consertar.
Pelo retorno que teve ao apresentar o projeto, o parlamentar supõe que a mesma situação aconteça em várias cidades do país. Ele ressalta que o corte ou a poda da árvore só poderá ser feita após um estudo técnico de empresa especializada, para avaliar, por exemplo, que procedimentos de segurança adotar se a planta estiver próxima da rede elétrica. A avaliação também evitaria o corte desnecessário de árvores.
A pessoa interessada em preservar o seu ambiente, preservar a sua vizinhança, preservar a sua residência, ela vai procurar uma dessas empresas que são reconhecidamente atestadas pelo poder público para que esta possa fazer o laudo se aquela árvore que está na sua casa ou está em frente à sua via de entrada, ela tem risco de queda. Desta forma, eu penso que nós impedimos aquelas iniciativas que nós vemos que se aproveitam de uma lei para poder tirar benefício em detrimento da sociedade.
Pela proposta em análise na Câmara, caso o laudo técnico comprove a necessidade da poda ou do corte da árvore, o serviço também precisará ser feito por empresa especializada. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Desenvolvimento Regional.
Como integrante da Comissão de Integração Nacional, João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que uma de suas principais funções é ouvir as necessidades de cada região, para então propor políticas públicas capazes de desenvolver todo o Brasil. O deputado também destaca outras tarefas desempenhadas pela comissão.
Debatemos a questão da soberania nacional, debatemos a questão da Amazônia, debatemos a questão dos povos indígenas, debatemos a questão da importância da ciência oceânica, nós debatemos a questão da produção de alimentos e agricultura familiar brasileira e o seu papel no desenvolvimento nacional, e também participamos de algumas diligências, exemplo, acompanhamos esse caso do assassinato de Dom Felipe e Bruno Pereira lá no estado do Amazonas.
Sobre o assassinato do indigenista brasileiro e do jornalista britânico, João Daniel lembra que congressistas estiveram no Vale do Javari obtendo informações com a força-tarefa do caso e com a população do local. Segundo o deputado, dar respostas importantes à sociedade também é papel da Comissão de Integração Nacional.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, chama atenção para a proposta que permite que bancos e instituições financeiras penhorem um único imóvel de uma família para quitar dívidas. O deputado considera inconveniente que um projeto como esse seja apreciado no momento em que a inadimplência atinge quase 68 milhões de brasileiros.
Zé Neto reforça que a medida que foi enviada ao Congresso pelo Poder Executivo não protege a população porque permite que muitas famílias fiquem sem lar. O projeto já foi aprovado na Câmara e aguarda a votação no Senado.
Saúde.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, aproveita o Dia do Médico, comemorado hoje, para parabenizar todos os profissionais que estiveram à frente na luta contra a pandemia. Ao falar dos enfermeiros, a deputada reafirma a necessidade de união de todas as forças dos agentes envolvidos com os serviços de saúde, para se conseguir, até o final do mês, uma solução para o Piso Nacional da Enfermagem.
Carmen Zanotto defende que uma das medidas possíveis para garantir o pagamento do piso é a desoneração da folha de pagamento, recurso que garantirá a manutenção de postos de trabalho e a qualidade dos serviços. Outro ponto levantado pela parlamentar é a possibilidade de utilizar, até o final de 2023, os saldos dos fundos de saúde provenientes de repasses federais.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, elogia a qualidade do atendimento e a rede de profissionais do SUS e relata a internação de sua mãe, de 88 anos, às pressas, em um hospital público de Santarém. O deputado informa que ela foi prontamente acolhida na unidade de saúde após encaminhamento realizado por um profissional da assistência social.
Ayrton Faleiro também cumprimenta os candidatos e candidatas que concorreram a uma vaga na Câmara dos Deputados. O deputado agradece aos eleitores que garantiram sua reeleição e reafirma seu compromisso em lutar pela aprovação de leis de combate à disseminação de notícias falsas, as fake news.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, registra o Dia do Médico celebrado hoje, 18 de outubro, e reforça seu compromisso na defesa do Sistema Único de Saúde. A deputada considera que defender o SUS é defender a inovação tecnológica e a promoção da saúde para todos, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos brasileiros.
Jandira Fegali também agradece às mulheres e aos homens que a reelegeram para mais 4 anos de mandato como deputada federal a partir de fevereiro de 2023. Ela afirma que a campanha deste ano foi a mais emocionante de sua vida.
Eleições 2022. O andamento da votação no país. O perfil dos candidatos. A participação feminina. A análise de cientistas políticos. As tendências e os desafios que os deputados eleitos terão pela frente. No dia 2 de outubro, a cobertura completa da eleição para a Câmara dos Deputados você encontra na Rádio Câmara. Sintonize 96,9 FM em Brasília e em todo o Brasil em câmara.leg.br/rádio.
Eleições.
Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, também agradece a todos e todas que, com um voto, garantiram sua reeleição para deputado federal. Ele afirma que a presença na próxima legislatura lhe dará condições de prosseguir lutando em defesa dos agricultores familiares.
Heitor Chu faz um agradecimento especial a seus familiares e ressalta o apoio que sempre recebeu de dentro de casa, desde a época de militância sindical até a atualidade. De acordo com o congressista, a compreensão e amparo de seus filhos e esposa foram fundamentais para o seu sucesso.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, manifesta gratidão aos seus mais de 81 mil eleitores. O deputado acredita que grande parte do seu bom desempenho se deve ao apoio que teve dos servidores dos Correios.
Leonardo Monteiro acredita que sua recondução é o reconhecimento da população ao seu trabalho em favor da agricultura familiar e da geração de emprego e renda. O parlamentar também firma o compromisso em apoiar as pautas voltadas às universidades federais e à infraestrutura.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, agradece aos seus eleitores pela sua recondução à Câmara. O deputado ressalta que foi votado em todos os municípios do estado e analisa que isso significa o reconhecimento ao seu trabalho.
De acordo com Fernando Rodolfo, a sua responsabilidade aumenta porque ele é o único representante vindo de Caruaru. O parlamentar garante que vai se empenhar ainda mais para atender os anseios da sua região.
Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, se diz honrada em ter obtido a maior votação entre suas campanhas para a Câmara dos Deputados. A deputada acredita que o resultado confirma o bom desempenho de seu mandato nos últimos 4 anos.
Maria do Rosário também alerta para o risco do surgimento de uma guerra religiosa durante a campanha eleitoral implementada por membros do governo federal. A parlamentar pede que a população fique atenta e não caia em armadilhas montadas com notícias falsas nas redes sociais.
Vicentinho, do PT de São Paulo, homenageia Francisco Mendes da Silva, o Chicão, prefeito do município de Sandovalina, que faleceu no último dia 10 de outubro, vítima de um infarto, aos 68 anos de idade. Ele lembra que Chicão, também ex-presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos do ABC, foi seu companheiro de luta por mais de 40 anos.
De acordo com Vicentinho, a morte de Chicão pegou a todos de surpresa e significa uma grande perda para toda a comunidade. Ele afirma que Chicão está na legião daqueles que lutaram a vida inteira em defesa da dignidade humana, exercendo sua solidariedade e compromisso com o próximo.
Política. O grupo de trabalho da Câmara, que estuda alterações no sistema de governo no Brasil, recomenda a adoção do sistema semipresidencialista no país a partir de 2030. Mas a mudança só poderá ser colocada em prática se for aprovada antes pela população, em um plebiscito. O repórter José Carlos Oliveira explica.
O Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, que estuda alterações no sistema de governo do Brasil, aprovou o relatório do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que recomenda a adoção do semipresidencialismo a partir das eleições de 2030. A mudança dependeria previamente de plebiscito e de campanha didática do Tribunal Superior Eleitoral com esclarecimentos básicos sobre o novo sistema de governo. De acordo com o texto, o semipresidencialismo é marcado pela eleição popular direta do presidente da República, indicação do primeiro-ministro pelo presidente da República para exercício do cargo enquanto dispuser de confiança da maioria do parlamento e separação entre chefia de Estado, a cargo do presidente da República, e chefia de governo, exercida pelo primeiro-ministro. Samuel Moreira afirmou que o relatório resume 7 meses de trabalho e 10 reuniões com especialistas em busca de alternativas para aprimorar a governabilidade do país.
Essa questão de propor o semipresidencialismo a partir de 2030, evidentemente como uma sugestão, foi uma unanimidade, especialmente por conta desse aspecto, né? Estamos vivendo um momento eleitoral, terão 2 mandatos ainda no sistema presidencialista, né? Então, sem qualquer prejuízo a qualquer candidatura ou a qualquer partido político que esteja pretendendo governar o país. Também ficou bem destacado aí por todos e bem referendado no relatório que mudança de sistema de governo não é cláusula pétrea, né? Que cabe realmente ao parlamento decidir sobre isso e que não é obrigatório um plebiscito, mas sugerimos sim a possibilidade aí de um plebiscito.
Segundo Moreira, mini reformas políticas em curso, como as cláusulas de barreira que tendem a reduzir o número de partidos políticos no país, reforçam o caminho gradual rumo ao semipresidencialismo. Integrante do grupo de trabalho, o deputado Henrico Mizazi, do MDB de São Paulo, argumentou que os mais de 130 anos de presidencialismo no Brasil acumulam problemas crônicos que podem ser superados a partir de um novo sistema de governo.
Na República Velha já se discutia a modernização do presidencialismo e dos seus principais defeitos, principalmente 2 que continuam sendo os principais desafios. O primeiro é o presidente da República. A gente quer que ele seja chefe de Estado e chefe de governo, a gente quer que ele seja parcial e imparcial, a gente quer que ele seja chefe de partido, mas ao mesmo tempo árbitro do sistema, e nós vamos corroendo, como a gente tem visto hoje, qualquer espaço de neutralidade institucional no Estado brasileiro. E além disso, o semipresidencialismo visa corrigir um problema de relação com o parlamento, que é crônico, com o fato de o presidencialismo exigir uma formação da maioria posterior.
Mizazi também rebateu críticas de analistas políticos quanto a possíveis decisões imediatas da Câmara sobre o tema.
Não é nenhuma PEC, não é nenhuma lei, Não é algo que vai tramitar pela Câmara. A Câmara não aprovou o semipresidencialismo. O grupo de trabalho ofereceu um estudo ao Parlamento e à sociedade brasileira sobre a viabilidade da implementação.
O relatório de Samuel Moreira sugere a minuta de um projeto de decreto legislativo sobre o plebiscito. Na consulta, o eleitorado seria chamado a responder sim ou não à seguinte questão: o Brasil deve adotar o sistema de governo semipresidencialista, em que o presidente da República é eleito diretamente pelo povo e indica o nome de um primeiro-ministro para a aprovação do Congresso Nacional? O grupo de trabalho do sistema de governo semipresidencialista iniciou os trabalhos em março deste ano, composto por 8 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.